E vamos entrar numa linha mais técnica agora, depois da reportagem sobre o problema dos produtores com endividamento, que muitas vezes acaba pegando. Aqui na nossa região, nós temos também, temos produtores, sim, com problema, e que tem que haver solução, né? Talvez a maioria já conseguiu posicionar, né? E aí o Felipe vai falar para a gente, o engenheiro Felipe Unhoff participa aqui com a gente para nós dar uma aliviada e vamos falar um pouco sobre... Vamos falar de tudo hoje, Rodrigo, Felipe, porque nós temos trigo em andamento, canola em andamento, o produtor já tem que dessecar, tem milho, tem que cuidar de cigarrinha, então tem muitos assuntos aqui que a gente pode abordar, né? E é sempre importante a sua participação, você que andou muito aí nesse último mês, né? Teve onde? Em Goiás, não, Mato Grosso, teve para tudo quanto é lado aí, o que que passou por mais especializações, como é que foi, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes, realmente a gente teve uma quilometragem boa aí nos últimos tempos, a busca de atualização ela é sempre necessária, né, e trazer informações de qualidade sempre é o que determina, ainda mais esse momento do ar que nós estamos vivendo, né, um momento um pouco mais delicado, como exposto antes aí na entrevista, a gente sabe dessa situação, então esse é um ano para nós, no campo não pode ter acho, né, não pode ter um talvez, nós temos que trazer muita certeza e muita firmeza para o produtor, porque nós precisamos acertar, como eu sempre digo, no olho da mosca, né, nesse ano, então, se faz necessário, né, Thiago, a gente está sempre em busca de algo novo para estar trazendo, de mais informação de qualidade, e isso acaba sendo determinante em qualquer negócio, né?
Certo. Vamos começar com o trigo, né? Depois a gente entra um pouquinho em canola. E depois tem um aspecto muito importante que é a recuperação dos nossos solos para o plantio da soja. E daí esse assunto eu quero deixar lá mais para o final, porque daí a gente já pode falar sobre dessecação e o que que o produtor pode fazer pensando na recuperação desse solo, porque a chuvarada foi grande, né? Então, trigo, como é que estão as lavouras, como é que está o manejo?
Esse é o momento que começa a ficar praticamente todas as culturas no campo, né, Thiago? Sim. Então a gente tem uma demanda bem grande aí, o produtor também está bem preocupado com isso e acaba sendo bem relevante. Hoje o trigo vem se desenvolvendo bem nos últimos dias, o que acabou trazendo aí uma qualidade interessante, né? E as lavouras voltaram a se desenvolver com mais qualidade. Havia uma preocupação no campo, né? No momento do plantio, um trigo não se desenvolvia tão bem. Hoje ele, uma grande parte está espigando, né? Já está em florescimento. É uma outra parte aí está um pouco antes dessa fase, nós temos dois grandes épocas de plantio, né? Mais no começo de junho ali e mais ao final de junho, né? Então, que foi as duas épocas mais possíveis, onde concentrou maior quantidade de semeadura. E esse cenário, o que preocupou de fato nesse ano foi o oídio, né? E continua preocupando muitos produtores, nós temos uma intensidade, uma severidade de oídio muito forte nesse ano. Realmente, assim, é algo que preocupa, né, e que foi, teve necessidade de muito manejo, né, o produtor hoje está muito focado em produto e é através dele que a gente consegue manejo, mas o produtor estava muito preocupado muitas vezes com o custo e tentou, as lavouras que tem pouco aí de hoje na sua grande maioria, claro, tem cultivares que são mais tolerantes, então esse é um fato, né? Então qualquer manejo aceitou.
Sim, sem dúvida.
Agora estamos falando de cultivares suscetíveis, né? Então cultivares suscetíveis ao oídio, é fato que o manejo, começar cedo, nos primeiros sinais, né? No perfilhamento, isso foi determinante. Então a gente vinha batendo nessa tecla algum tempo com os nossos produtores, né? Então, literalmente, sim, para quem começou cedo, foi a pessoa que economizou. Parece um pouco controverso, né? Mas foi a pessoa que conseguiu economizar um dinheiro dentro da sua lavoura. Por quê? Aquela pessoa que começou tarde nunca mais atacou o fungo, nunca mais teve um bom controle, nunca mais teve eficiência dos seus fungicidas, porque o nível de severidade já era alto quando foi posicionado um produto em cima. Então, nessa situação, nunca é interessante fazer a aplicação, né? E aí acabou que as consequências agora são mais aplicações e com maiores doses. E o que se traduz em custo? Os produtos que realmente controlam o oídio no campo são produtos de valor agregado um pouco maior, né? Então nós precisamos usá-los, né? Mas com critério, né? Porque também o nosso lado como técnico, como agrônomo, tá trazendo para o produtor um balanço, né? Entre o custo, né? E entre a lucratividade. Então a gente sempre tem que estar de olho nisso, né? Porque principalmente eu ajo assim, né? Então a gente sempre está pensando também com o bolso do produtor, mas também com o olho na produtividade. Uhum. E esses manejos tardios realmente nunca são eficientes, né? A gente viu na ferrugem o ano passado na soja.
Eu ia fazer essa analogia, bem essa. Porque teve produtor que economizou, né? E quantos sacos perdeu lá na frente? É. A soja dava em tristeza de olhar, né? Como diz o produtor, dá em tristeza de ver.
Não estava difícil de perder 10, 15 sacos de, né, de soja. E agora a gente está olhando esse cenário no trigo, realmente assim, ó, tem muitas lavouras que já tiveram uma perda representativa na lavoura, uhum, em termos de potencial produtivo. Né? Uhum. Então, realmente, pessoal, o ídio não é uma doença que está, né, fácil de lidar, realmente, até para nós, como pesquisa mesmo, que estamos vendo o desenvolvimento de moléculas e tal, a gente já está entendendo que esse ano é um ano desafiador. Né? É o ano que aquela intensidade que foi ferrugem na soja está sendo o oídio hoje no trigo. Né? Uhum. Então acaba sendo importante o produtor ter isso em mente. Por quê? Porque para o oídio, né, Thiago, você vai ter que utilizar algumas situações. Né? Por exemplo, aplicação com orvalho no começo da manhã. Não pode aplicar. Por quê? Porque não vai ter uma eficiência. Uhum. Né? Pulverizações, pessoal, olhar muito o pulverizador, a ponta de pulverização, né? E não só isso, né? Porque muitas vezes, não quero dizer aqui com olhar se está muito desgastada, se uma ponta está quebrada, alguma coisa nessa linha, não, nós olhar realmente na ponta boa se essa ponta está fornecendo uma qualidade de aplicação. Se aquela gotinha está chegando lá no terço inferior da planta. Isso que é o importante, é a qualidade da pulverização.
Como é que, né, ele consegue medir essa eficiência
hoje,
do pulverizador, hein?
Isso, muito importante a pergunta, Thiago, porque assim, ó, essa é uma preocupação que eu tenho tido muito forte nos últimos tempos. Por quê? Porque a gente tem pesquisa, a gente pesquisa os melhores produtos, a gente entende os melhores manejos, realiza uma recomendação para o produtor... E o produtor vai aplicar, e às vezes a gente tem resultados variáveis, e aí a gente está chegando no pulverizador. Então hoje tem boas empresas, Thiago, que fornecem esse tipo de serviço, de calibração da máquina, de limpeza da máquina, de colocar o papel sensível lá no campo para saber quantos por cento da cauda está chegando no terço médio, inferior, superior. Então esse olhar um pouco mais profissional para o pulverizador nós vamos ter que começar a ter com mais intensidade.
É que nem a mistura de cauda, né? A mistura de calda, às vezes, representa uma queima na lavoura, ou também a limpeza da máquina. Né? Não limpar bem, fica um resíduo de um outro produto e uma questão química ali vai causar um afito, sei lá, né?
Exato. Até estamos indo para esse caminho, né, Thiago? Logo, logo vamos começar com as dessecações e tem produtos que eles aderem ao tanque mesmo. Então, essas empresas hoje de tecnologia de aplicação têm somado muito ao produtor, desde a lavagem de um pulverizador, dessa eliminação de resíduos, desde uma formação de calda, né? Hoje não é muito a nossa praia, a gente não trabalha com isso, né? O nosso foco é pesquisa e a consultoria, assessoria para o produtor, treinamentos, mas tem muitas empresas boas hoje aqui na região, inclusive, que fazem um trabalho excelente de posicionamento de adjuvantes, né? E toda a conformação do pulverizador. E aí vai nos garantir o quê? Vai nos garantir que o que a gente está recomendando e o que o produtor comprou com o dinheiro que a gente sabe que é suado, vai estar sendo, né, pulverizado no local e na quantidade correta, que é o básico que a gente precisa para um bom controle de doenças, de pragas, de planta daninha, seja o que for, né?
Claro, até porque na pesquisa você usa toda a tecnologia prevista, né? Ah. E daí no momento que o produtor leva isso para a sua propriedade, se ele não fizer pelo menos semelhante ao que a pesquisa fez, com toda a tecnologia de aplicação, não vai ter resultado, né?
Exato, então isso acaba sendo muito importante. A gente viu assim, ó, Thiago, até para trazer para o nosso ouvinte aí, aqueles dias que nós tivemos muito vento, né? Tivemos uma semana ali de vento muito forte, e ali foi necessário realizar algumas aplicações. As aplicações em torno daquele dia não ficaram boas. Então, vê, e as lavouras que tiveram que ser aplicadas naquele dia, claro que o produtor tentou fazer com o menos vento possível, mas ela não ficou legal. Foi uma aplicação que não chegou à quantidade suficiente no terço inferior da planta, e essa sobrou doença lá para reinfestar novamente com força, né, com velocidade.
Então, certo. E a canola, como é que está, Felipe?
A canola vem se desenvolvendo bem, começamos com desafios com ela, né? Quando a canola foi implantada, muita chuva, a gente sabe que a canola tem dois pontos de muita atenção, né? O primeiro é o plantio, né? Por ser uma semente tão pequena, 2,5 kg, 2,700, 3 kg por hectare de semeadura, então distribuídos em 10 mil metros quadrados, né? Então, até para quem não é muito do agro, já fica fácil de entender a dimensão de tão complexo que é a operação de semeadura, que tem que ser muito ajustada. E nesse caso, Thiago, a canola foi plantada, essa semente tem que ter uma semeadura muito superficial, né? Uhum. E teve chuvas muito intensas nesse dia. Então, algumas lavouras tiveram o seu stand comprometido, e isso a gente sabe, a gente sempre debateu aqui, né? Uhum. Começou mal com o plantio, nós já não temos mais um bom teto produtivo. Mas temos lavouras muito boas, que vêm se desenvolvendo bem, né? A expectativa de algumas lavouras é de uma colheita muito boa.
O preço,
esperamos que se mantenha assim, né?
O preço e mercado, ele já é garantido?
É, o preço da canola, ele acompanha soja, né?
Acompanha soja, 90 e poucos por cento.
É, isso aí. Então, claro que vai de negociação de cada player, né? Mas ele vai ter esse acompanhamento, né?
Uhum.
Acaba sendo uma alternativa, né, Thiago? A canola tem um custo muito alto com sementes, né? É um desafio um pouco maior colher, né? Que seria o outro ponto de dor. Mas a canola vem representando... Ontem eu estive lá na região do 3 de maio, chamando atenção, muita canola para aquele lado, né? Uhum. Então, a gente vê que as cooperativas e algumas empresas puxaram essa ação, né? E uma vez que o trigo também, a gente necessita dessa diversidade, né?
Uhum.
Pro produtor gerar algum tipo de renda no inverno, que acaba sendo muito importante.
Muito bem. E o milho, hein?
O milho...
Tem milho para plantio ainda?
Olha, acredito que...
Muito pouco.
Se tiver, muito pouco ainda, né? A grande maioria das lavouras está plantada e emergida já, né? Uhum. Então, o produtor conseguiu plantar naquela janela ótima de menor risco de zoneamento agroclimático, que esse ano acabou alterando um pouco isso, né, Thiago? Uhum. Então, o milho nós tínhamos ali 20 dias, né, de semeadura para plantar dentro dessa melhor zona de risco agroclimático. E o produtor conseguiu, a chuva colaborou, o tempo colaborou, então foi bem importante. Então o produtor conseguiu plantar na umidade ainda assim logo após chover, e isso é determinante para a milha. A gente precisa de uma emergência uniforme, uma planta emergindo junto com a outra, né?
Uhum.
Para teto produtivo, para uniformidade da lavoura, é bem importante. Então no milho a gente tem essa condição. Agora, o que o produtor sabe? Não tem cigarrinha, né? Ou pelo menos não enxergou cigarrinha. Pessoal, essa semana a gente sabe que a infestação de cigarrinha é menor nesse ano que comparado ao ano passado, tá? Agora, essa semana a gente já começou a encontrar. Então, pessoal, não esperem para aplicar. A gente tem que fazer baterias de aplicação de uma forma conjunta. Por que isso? Para a gente não deixar subir. A gente viu o tamanho do prejuízo que foi o milho ano passado em função da cigarrinha. Áreas tombadas, né? Áreas que tiveram qualidade de grão muito ruim, né? Lavouras de milho aí comprometidas, né? Através não só da cigarrinha, mas pela suscetibilidade aos efeitos colaterais, vamos chamar assim, né?
Uhum.
Que a cigarrinha traz, os enfesamentos, né? Enfim, tanto vírus da risca. E isso acabou acometendo muitas lavouras com produtividades muito ruins, dependendo do híbrido, né?
Uhum.
Então, é um chamado que eu venho fazendo. Já fiz isso com os nossos clientes também. Né? A nossa lavoura comercial também vai ser, assim como vocês, né? Eu sou produtor também, né? Então, a gente... E lá a gente faz o que a gente fala, né? Eu acho que é importante, uhum, né? E realmente, pessoal, está começando e nós temos que nesse momento, fazer a proteção. Por quê? Porque é nesse momento que o dano é o maior. Né?
Uhum.
É no momento do palito, que a gente chama, ou logo num momento mais inicial. E quanto mais o produtor, de forma conjunta, aplicar né? Como nós tivemos uma concentração muito boa de plantio nesse ano, as pulverizações conseguem ser concentradas e a eficiência do manejo desse garrinho vai ser aumentada, mas desde que todo mundo faça.
Uhum. Perfeito. Vamos entrar agora, então, na questão de dessecação e depois vamos falar sobre a recuperação do solo, né? Que já começa com uma recuperação do solo, começa com a matéria orgânica, né?
Exato. Então, tu sabe, Thiago, que para quem nos acompanha, sabe que a gente é um defensor há muitos anos já de palhada, de plantas de cobertura, uhum. de tá trabalhando isso no sistema, de tá ciclando nutrientes, descompactando área, ou seja, utilizando essas plantas como plantas de serviço, que é o que elas são, né? Uhum. Ou seja, qual o serviço que eu preciso da minha lavoura lá? Eu preciso ciclar mais potássio? Eu preciso ciclar mais enxofre? Eu preciso descompactar a área? Eu preciso aumentar um pouco mais a minha matéria orgânica? Enfim, são diversas as situações que as plantas podem nos fornecer, né? Agora, nesse ano a gente realmente não conseguiu fazer algo bom. Né? Uhum. Por quê? Foi muita chuva, sementes da safra passada eram muito ruins, né? Mesmo as melhores não foram tão fáceis. Então o produtor hoje ele está assim... Né? Ele estava querendo, ele estava buscando, ele sabe que isso é importante, mas, pessoal, infelizmente, esse ano não é tudo como a gente quer. Né? Então, nós temos que fazer o melhor com o que a gente tem. Né? E agora, essas coberturas acabaram nos últimos 20 dias, assim, as lavouras tiveram uma mudança, né? Elas tiveram um incremento em massa verde. Né? O trigo mesmo evoluiu de uma forma mais rápida. Então, nós tivemos uma boa mudança aí. Então, o que nesse momento a gente está orientando o pessoal é tentar entender o que cada um tem. Porque o que acontece, né, Thiago? A gente tem hoje muitos cenários dentro de uma dessecação. Uhum. Plantas de cobertura que ficaram boas, que fecharam o solo, que não ficou, vamos chamar aqui popularmente, não ficou nenhum buraco na lavoura que vem a buva. Temos lavouras assim, né, com uma cobertura muito grande. Eu tenho uma dessas. Uhum. Né? Agora, a gente tem muitos produtores que não conseguiram fazer. Por quê? Porque já estavam colhendo, porque tiveram que atrasar o plantio, porque plantaram nos dias que choveram, porque por N situações que não estavam no nosso controle.
Tem até várzea, né, que tem que ser cuidada, porque o produtor não conseguiu plantar muitas áreas. Né?
Não, exatamente. Então, nesse cenário, a gente vai ter que ter uma avaliação muito criteriosa, né? Porque, às vezes, eu tenho uma cobertura lá que parte da área está boa, parte não tem, furou um pouquinho... Né? E lá tem buva. Opa, nós já temos que manejar de uma forma diferente, né? Então, o produtor vai ter que ter muito critério nesse ano, até porque, né, Thiago, a gente tem um valor agregado nas dessecações hoje, nesse manejo de plantas daninhas bem alto. É, hoje a planta daninha hoje tem sido realmente um desafio, né, para a área técnica e para os produtores, né?
Quantos por cento do custo da lavoura vai para esse manejo?
Vai depender muito do sistema de produção, Thiago.
Claro, é tudo muito importante. Muito personalizado.
É um bom sistema de produção. Hoje tem reduzido muito o custo. Agora, um pousio com um rabo de burro, com muito problema com caruru, esse é um custo altíssimo, né? Que vai a R$500, talvez, aí, em termos entre dessecação e manejo pós-emergente, né? Agora, ao passo que talvez uma cobertura bem manejada aí, você faça um manejo com... R$80, R$100. Uhum. É, então, o problema hoje é a planta daninha de difícil controle e plantas grandes. Uhum. Quando você soma isso, aí você tem um problemão.
O produtor vai fazer com quanto a lavoura de soja, mais ou menos? Eu sei que tudo é muito personalizado, mas vai variar. O ano passado estava em 3 mil e pouco, né?
É, o valor, vamos dizer assim...
O VBC é 3 e pouco.
13.800.
13.800.
Né? É. 13.800. Então, o produtor faz uma lavoura muito boa com esse valor, né?
É. Pois é, mas então, 13.800, um manejo de 500, isso dá 10%, não dá 10%, dá 8%, mais ou menos, né? Do custo com a dessecação. Num manejo caro. E um manejo mais barato, de 80, 100 reais, aí representa...
Não dá nenhum saco,
não dá, né? Não dá nenhum, né?
É, realmente sim, ó, Thiago, a gente tem os benefícios do sistema de produção integrado hoje são inúmeros, né?
Uhum.
É, o produtor tem que estar muito atento a isso, porque essas secas que nós tivemos acabou trazendo à tona muito problema com planta daninha, né? Leiteiro, que não era mais tanto problema, hoje está sendo um problema grande em algumas áreas. Guanchuma está sendo um problemão. Caruru nem se fala, né? A gente vai... Eu acredito que nós vamos ter áreas bastante infestadas nesse ano, então o produtor é necessário ele pensar nisso, né?
A chuva levou muita semente de um lado para outro.
Também, né? Também.
Mas estava sementado? Estava?
O caruru? O caruru. Tá, dependendo da época da chuva ali, sim.
É,
né?
É.
Tinha muitas áreas ainda que estavam...
Uhum.
Mas é que o caruru no ano passado, Thiago, ele ganhou uma proporção de área comercial. Então, várias áreas tinham alguns pés de caruru.
Uhum.
E um pé de caruru, ele tem uma capacidade de infestação absurda, né? Então, ele tem muitas mil sementes. 200, 300 mil sementes. Então, um pé na lavoura, ele tem uma capacidade de infestação muito alta. Então, se tu, aquelas lavouras que já tem bastante caruru, acaba sendo interessante já pensar no manejo de quê? De pré-emergente, né? Que vai ser determinante. E também um manejo com produtos, né? Por exemplo, da linha do I2X, né? Uhum. Conquesta, Enlist, enfim, nessa linha do quê? Que representa alguma tolerância, né? Aos herbicidas hormonais, que possa ser usado um glufosinato no soja, em áreas de alta infestação.
Uhum.
Né, os produtos hormonais ainda, vamos dizer assim, pulverizados, né, após a emergência da cultura, ainda estão proibidos. Mas você pode usar eles para fazer essa aplicação muito perto da semeadura, né, que não vai causar um problema na emergência da soja. Então, são tecnologias que nós precisamos contar. Né?
Microfone aqui agora sim. O produto hormonal, como é que é a ação dele? Você aplica antes do plantio, né? Tem que esperar algum tempo para fazer.
Num soja normal, sim, né, Thiago? Então é por isso que hoje a linha Enlist, Extend, enfim, ela tem a resistência, né? A semente, a cultivar, ela já vem com essa resistência, essa tolerância ao herbicida.
Né? Sim.
Então, nesse caso, se você vai aplicar um herbicida, por exemplo, 2,4-D, né?
Uhum.
Que é um herbicida hormonal, em uma soja que não tem a tecnologia,
você vai
matar, ou você precisa de um intervalo de tempo, né? Claro, dependente da dose, mas aí 10, 15 dias, dependendo da dose, para que chova nesse período, né? Uma quantidade considerável, e que durante esse processo você consiga fazer a semeadura livre de possibilidades.
Uhum.
Agora, essas tecnologias não. Vai ser possível você aplicar no dia da semeadura um produto hormonal e não vai ter problema nenhum. Né?
Uhum.
Inclusive nos Estados Unidos hoje isso é pulverizado, né, já na soja, com a soja emergida. Aqui nós não temos liberação ainda. Né?
Certo. Outra questão, Felipe, então, nós falamos aqui sobre dessecação, né, e sobre o sistema como um todo para a produção de massa, né, de palhada. Vai ter alguns casos que o produtor vai ter que compensar com o químico, não vai ter outro jeito?
Thiago, eu acho importante o produtor olhar o cenário esse ano. Por exemplo, assim, ó, dessecações, o que a gente tem começado a ver? Tu vai ter que juntar essas duas informações.
Ah, sim.
Planta daninha com cobertura nesse ano, vai ter que juntar essa informação para tentar entender. Se eu antecipo a dessecação, se eu seguro um pouquinho mais, por quê?
Uhum.
Porque tem lugares que realmente não tem nada. Então, como é que tu vai dessecar com 45 dias de antecipação?
Pois é.
Se não tem muita coisa? Não, tecnicamente, não tem muito sentido. Agora, tem áreas que nós temos uma palhada mediana, mas tem plantas de azevém grandes, tem buvas grandes.
Uhum.
Pessoal, isso não dá para a gente manejar em cima da hora. Você não vai ter condição de semeadura, você não vai ter tempo hábil de entender o que sobrou ali. Né?
Uhum.
E eu queria juntar com essa informação toda, Thiago, porque o que a gente tem no campo hoje? Nós temos áreas que tem aveia, nós temos áreas que tem ervilhaca, por exemplo, e que nesses espaços sobrou azevém, né? E ainda tem buva. Isso está muito comum no campo hoje. Né?
Uhum.
Então, como é que tu faz uma dessecação dessa? Né? Eu vejo muito produtor querendo fazer hoje, resolver num momento só. Pessoal, nós vamos ter muito efeito guarda-chuva, nós vamos ter que entrar com produtos mais sistêmicos inicialmente para essa cobertura ceder um pouquinho e você conseguir atingir com maior qualidade aquilo que está por baixo.
Vai
Então, muita atenção nesse ano com essa informação. As lavouras esse ano, pessoal, precisa sujar a bota lá mesmo, não adianta. Nós temos que olhar e entender para personalizar essa melhor ação do produtor. Por quê? Porque o produtor, ele precisa de um apoio, de uma certeza do que ele está fazendo. Porque nós não temos mais margem para erro. Nós temos que chegar lá, recomendar uma dessecação eficiente e que tenha o menor custo. Para quê? Para sobrar margem no final, pessoal. Nós estamos num ano que nós precisamos de margem. Agora, muito cuidado com isso que eu estou dizendo aqui, Thiago. Eu não estou dizendo que nós temos que tirar tecnologias, que nós temos que tirar adubo, que nós temos que botar menos coisas. Pessoal, isso é um tiro no pé. Quem não investir, claro, como estou falando, né, com muito critério, mas que produzir, pessoal, nós precisamos produzir. Esse é o único caminho. É o único caminho que nós temos para nós voltar, né, a ter uma maior soberania dentro do nossa, da nossa região, para a gente voltar o agro ter mais força, né, para a gente voltar com que o produtor tenha uma maior tranquilidade nos seus negócios no dia a dia. Mas é com produção, que é o que a gente pode controlar. Né,
com certeza.
Agora, preço, clima, a gente não tem o que fazer. Então, a tomada de decisão tem que ser nossa. A gente tem que ir lá e decidir que a gente vai querer produzir. Agora, sou contra também a busca indiscriminada por produtividade. Ou seja, eu vou botar tudo então que eu vou produzir. Não, isso está errado também. Né? Então, os extremos nunca são bons.
Certo. Então, e para a gente finalizar, até porque estamos caminhando para o nosso encerramento do tempo aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento de sementes, né? O que é importante o produtor cuidar, né, nesse ano, porque tem muita semente salva e aí o produtor vai querer, né, de certa forma, utilizá-las, né? O que tem que cuidar no tratamento e para que faça um bom posicionamento, né, das cultivares.
Thiago, eu acho que eu queria voltar um passo atrás ainda.
Pode.
Porque o mais importante do que o tratamento de semente é a qualidade dessa semente. Então, pessoal, nós temos que ter em mãos um teste de análise de vigor e germinação.
Sim. Ah, eu falei aqui já, pensando numa semente boa, né?
Pressupondo que temos uma semente boa, né, Thiago? Mas eu precisava dizer isso, então, né? Porque é muito importante.
Tem que dizer.
Bom, partindo desse pressuposto, né, pessoal, obviamente que um bom tratamento de semente ele faz o diferencial, né? Então, o que nós temos hoje? O produtor vai ter que entender se na sua área tem algum problema específico, mas em linhas gerais, um fungicida e um inseticida vão dar conta do recado, né? E me parece que esse ano acaba sendo interessante quando você investe do ponto de vista de algum produto que te traga enraizamento, né? A gente tem uma tendência de mais inicial da gente ter uma chuva abaixo da média. Eu não estou dizendo que não vai chover, né? Mas chuvas abaixo da média são previstas. Então, um bom enraizamento, pessoal, é onde a gente tem que investir nesse ano. Nós temos um solo mais denso, né, mais compactado por esse excesso de chuva. Nós temos áreas que tem, como tu falou, como é que a gente recupera isso agora, né, Thiago? A gente vai levar um tempo para recuperar. A gente tem uma cobertura, a nossa área está muito variável dentro do mesmo talhão. Então, aonde que o produtor precisa investir nesse momento para que ele saia um pouco dessa problemática? Ele vai precisar ir para o lado de um bom enraizamento. Então, estratégias que tragam um bom enraizamento, cuidar uma boa semeadura, dessecação antecipada para que o leito de semeadura, a terra esteja frouxa para plantar. Isso é importante, pessoal. É determinante no final das contas. E também investir no enraizamento, um bom enraizador, por exemplo, é uma boa estratégia. E claro que o posicionamento de cultivares, eu acho que vocês já estão muito acostumados com a gente falando isso, hoje é o que vai te dar mais dinheiro no teu bolso no final do dia, se você acertar. E se você errar, é o que vai mais te tirar. Bom posicionamento de cultivares é determinante.
Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alexandre Cavalli Keller, né? Que é proprietário do Black Lead Agro, né? Porque o Black Lead, ele tem feito a diferença aí para muitos produtores com enraizamento, né? Com desenvolvimento da raiz, né? E tem tantos efeitos aí que ele produz que a gente fala todo sábado aqui e já, inclusive, compartilhamos vídeos aí. E produtores que estão nos ouvindo aí, nós temos a certeza que tem produtores aí que sentiram a diferença, né? Com o Black Lead. Então, é importante. Por que eu falo nesse sentido, Felipe? Ah, o Black Lead é nosso patrocinador. Não é por isso. É porque, poxa, se nós temos um produto como esse, que é barato para o produtor e que possa garantir um saco a mais, mas ele vai custar o quê? Uns R$30, R$40, era o custo do ano passado. Então, que o Alexandre me falou. Mas se ele produzir 2 sacos a mais, 3 sacos a mais, e se nós botarmos em 10 mil hectares de Black Lead, de 2 sacos a mais, são quantos mil sacos a mais que vão girar aqui na nossa região, que vão melhorar a vida do produtor, né? Isso tudo junto se soma, né? Então, é sobre esse aspecto que eu quis fazer essa...
É importante,
essa,
né, Charles?
Essa colocação aqui.
E assim, até para colaborar, hoje é algo que tem vindo com muita força, é a parte biológica, né? Que é um componente importante desse produto. Uhum. Então, realmente, você está usando ferramentas que estão lá te ajudando, né, a enraizar mais, né? Ou que estão te fornecendo mais nitrogênio, por exemplo, um azospirila, ou que estão ou um bradirrizóbio, né?
Uhum.
Ou que está trabalhando hormonalmente mais essa planta, como é o caso de um azospirila também. Uhum. Então, pessoal, a gente tem muitas ferramentas para usar nesse momento que podem garantir a base da planta, porque nós temos que lembrar o seguinte, a gente tem uma tendência, né, Thiago, de uma proteção muito legal da folha, da parte de cima, do que a gente vê, mas a mágica acontece embaixo, onde a gente não vê.
Pois é.
Né? A boca da planta é por lá, é lá que ela bebe nutrientes, é lá que ela bebe água. Então, quanto mais a gente auxiliar essa raiz, né? Hormônios promotores vêm de lá. Então, assim, a gente precisa dar uma atenção muito grande à raiz, porque a mágica acontece pela raiz. Então, claro que o que a gente vê, o que a gente colhe é parte aérea. Mas a base de tudo, de uma boa produtividade, é a raiz. E nesse ano, automaticamente, nós teremos alguns desafios. Por quê? Por compactação, por uma terra que lavou, por uma fertilidade que você perdeu, né? Então, vai ser muito importante. O uso de biológico vai ser determinante, porque eles são multifunções. Eles conseguem solubilizar fósforo. Eles conseguem agir contra um patógeno. Eles conseguem auxiliar como promotor de raiz. Então, o uso desse tipo de situação vai trazer muitos benefícios ao produtor. Hoje, Centro-Oeste, né, Thiago, usa bastante. Tanto nós é aqui estamos um degrau abaixo disso.
Black Lead vai muito lá para cima, e com resultados, eu falei em 2 sacos, mas a média 6, 7 sacos, até 15 sacos já tivemos a mais lá para cima, né? Eu acho que você já usou também, já fez teste.
Já fizemos teste para o pessoal, tivemos resultados positivos, muito bons. Aí, em anos de seca, em bons incrementos, em anos de mais chuva também, bons incrementos, no trigo também. Então, realmente, é algo que entrega, né?
Claro.
Então, hoje biológicos de boa qualidade, né, Thiago? Uhum. Isso são ferramentas que o produtor vai ter que colocar no seu dia a dia de uso, E trazer para dentro da sua lavoura. Por quê? Porque está entregando. E a gente vai precisar cada vez mais, né?
Perfeito. Felipe, muito obrigado. Fazia tempo que a gente não conversava, né?
Exato.
E então, nós temos que agora, na próxima semana, eu quero ver se a gente consegue ir visitar uma lavoura de canola para falar sobre essa cultivar que tem aumentado aqui na nossa região. Muitos produtores aderiram esse ano. E quem sabe não seja mais um nicho de mercado aí para o produtor ter resultado no inverno. Não, tá bom?
Com certeza, eu agradeço o espaço, né, Thiago? Sempre um prazer estar aqui.
Sim.
E conte conosco sempre.
Muito bem.